com portugueses, etc. Neste sentido, e apesar de alguns critérios previstos na Lei da Nacionalidade serem questionáveis, aliás, o PSD votou contra a última revisão da lei em 2020, através da qual foi atribuída a nacionalidade portuguesa originária a qualquer indivíduo que nasce em solo português, sendo suficiente que um dos progenitores aqui resida legalmente ou que aqui resida ilegalmente há pelo menos um ano, a verdade é que mesmo assim a Lei da Nacionalidade não é arbitrária e revela a existência de conexão efetiva com o nosso país. Portanto, o que acontece é que com esta proposta o Chega pretende valorizar o conhecimento da língua e da cultura portuguesa a um nível bem mais elevado do que os habituais critérios de jus soli ou jus sanguinis definidores da nacionalidade. De resto, nem em termos de direito comparado se localiza outro país europeu que tivesse uma norma equivalente à proposta pelo Chega. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o deputado da Iniciativa Liberal, João Coutinho de Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A Iniciativa Liberal opõe-se a esta alteração ao artigo 4 proposto pelo Chega com um conjunto de razões, começando desde logo por uma também sistemática, não é mais importante, mas tem que ser dita, estar a estabelecer um dever para os cidadãos portugueses, originários ou de nacionalidade adquirida, num artigo que ainda estamos nos princípios fundamentais, nem sequer chegamos aos deveres e direitos fundamentais, não faria qualquer sentido. Mas mais importante do que isso, uma questão de, vou-lhe chamar a economia da Constituição, nós gostaríamos que a nossa Constituição fosse bastante mais curta, enxuta e clara, e portanto, este tipo de requisitos estão já previstos na lei já aqui citada da nacionalidade, a 3781, quer no seu artigo 1º, na linha D, no número 1, quer no número 3, já exige laços de efetiva ligação à comunidade, e mais tarde, para os que pretendem adquirir a nacionalidade portuguesa, o artigo 6º, na linha C do seu número 1, também prevê um conhecimento suficiente, sem particularizar, da língua portuguesa. E, portanto, é matéria que deve constar da lei ordinária, como já consta na nossa lei da nacionalidade, ainda recentemente revista na Assembleia da República. E, finalmente, uma questão de justiça. Não faz sentido exigir a todos os cidadãos, aos quais só se vão testar, provavelmente, aqueles que queiram adquirir a nossa nacionalidade, conhecimentos da língua e da cultura, que não temos maneira de aferir em relação aos portugueses originários. E todos já aqui citaram exemplos de portugueses que adquiriram essa nacionalidade, com conhecimentos da língua e da cultura superiores a muitos outros portugueses originários. E para a redução ao absurdo, que funciona sempre bem nestas discussões, eu acho que, mesmo em termos de conhecimento da língua portuguesa, a julgar pela redação de algumas propostas legislativas do Chega, eu acho que havia alguns dos membros do Grupo Parlamentar do Chega também não passariam neste crivo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra agora pelo PCP, a deputada Alma Rivera.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Julgo que os principais argumentos já foram aqui aduzidos, no entanto, o facto de se conservar desde 76 a formulação...
Vira, Sra. Deputada.
Bom, eu julgo que o facto de se conservar desde 76 a formulação inicial, que é são cidadãos portugueses, todos aqueles que como tal sejam considerados pela lei ou por convenção internacional, deve fazer-nos refletir o porquê de se ter conservado desta forma e, sobretudo, porque é que foi essa a redação que se entendeu ter, e julgo que se prenderá também com um contraponto, com concessões que o povo português já deixou de se rever relativamente à questão da nacionalidade. A proposta do Chega de associar a nacionalidade ao dever de conhecer a língua e a cultura portuguesa é, para nós, absurda. Primeiro porque a defesa da língua portuguesa tem o seu próprio lugar na Constituição da República Portuguesa. Aliás, o artigo 9 nas tarefas fundamentais do Estado indica o dever de defender e promover a língua portuguesa de uma forma expressa. Mas não deixa de ser curioso, e nós também gostávamos aqui de levantar isto, que o Chega proponha isto quando adota uma atitude permanente de desprezo pela cultura portuguesa. Ainda recentemente votou contra um voto que assinalou o centenário de José Saramago e fez uma intervenção a criticar a aquisição de um quadro da Paula Rego pelo Ministério da Cultura. Para além disso, a atitude xenófoba do Chega relativamente ao caráter intercultural da sociedade portuguesa, isso sim, parte da identidade portuguesa, revela um desprezo profundo pela nossa cultura e, portanto, não podemos deixar de sublinhar que isto é apenas mais um subterfúgio para limitar a atribuição da nacionalidade, que é, como é expresso pela Constituição, regulada pela lei. Mas também não podemos deixar de questionar-nos como é que o Chega pode defender isto. quando na prática da sua ação política não se opõe a uma lei que permite que a nacionalidade portuguesa seja vendida por agências de viagens em Tel Aviv, através do subterfúgio da descendência dos judeus sefarditas expulsos de Portugal há 500 anos. E depois tenha muita alergia a quem não conheça de forma perfeita a língua e a cultura portuguesa. E também não podemos deixar de notar que a postura do Chega relativamente à nossa proposta, que era exatamente de revogar essa lei que permitiu a nacionalidade, por exemplo, a esse conhecedor da cultura portuguesa que é Abramovich, não obteve qualquer carinho da parte do Chega pela cultura e pela língua portuguesa e, portanto, queríamos sublinhar estas inconsistências.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a deputada Inês Sousa Real, do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente. De forma muito telegráfica, há por duas ordens de razões o PAN não pode acompanhar esta proposta de alteração. Uma primeira, porque uma coisa é garantirmos, e a lei já o prevê, e o PAN aceitaria se fosse um caso de densificação de um direito de acesso à língua portuguesa, até por questões de integração e sobretudo pensando também nas comunidades portuguesas e os problemas que temos com o acesso à aprendizagem do português, far-nos-ia todo o sentido essa densificação, já ao contrário, estabelecer um dever dos cidadãos de conhecerem a língua e a cultura portuguesa, já nos parece não só que não é uma norma inocente, e isto prende-se de facto com o segundo aspecto da nossa intervenção, que de facto traz aqui um cunho ideológico e uma agenda conhecida do Chega, quer relativamente a cidadãos estrangeiros, quer relativamente a uma imposição cultural que não nos faz qualquer tipo de sentido, e por essa razão o PAN não acompanhará esta proposta que nos parece manifestamente desproporcional e desadequada até à realidade portuguesa, pelas várias razões que as diferentes forças políticas aqui também já referiram.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o deputado do Livre, o deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aqui temos um problema semelhante ao do artigo 1º. Este artigo define o que um cidadão português é, não o que deve ser. Podemos acompanhar a ideia de que há um dever moral, que há um dever intelectual, que há um dever cultural de conhecer a língua portuguesa. Mas estabelecer ainda antes de dar, aliás, como foi dito pelo Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo, ainda antes de reconhecer qualquer direito aos cidadãos portugueses, impor-lhes um dever, tem esse problema. Nesta parte, nós não somos insensíveis à ideia de que, não só no artigo 9º, mas à frente, quando, por exemplo, no artigo 7º, se trata de educação, cultura e ciência, se densifiquem as obrigações do Estado português e não dos indivíduos em relação à língua e cultura portuguesa, mas aqui, além dessa questão mais fundamental, traduzia enormes problemas práticos, maiores ainda do que qualquer que tenha sido citado até agora. De um momento para o outro, poderia estar em causa a cidadania portuguesa de dezenas ou de centenas de milhares de pessoas. Em Macau existem 150 mil cidadãos portugueses de etnia chinesa que não falam a língua portuguesa, perante os quais temos obrigações de direito internacional em relação aos instrumentos que assinámos com a República Popular da China em relação à transição da administração de Macau de Portugal para a China. Até 2049 temos obrigações, 150 mil pessoas teriam a sua cidadania portuguesa em dúvida. Cidadãos timorenses, até 2001, têm direito à cidadania portuguesa, não tiveram acesso à educação portuguesa, viveram durante a invasão à Indonésia, foram ensinados em Bahasa e não em português. Não é certamente por culpa deles que não sabem a língua portuguesa. Por convenção internacional, ou seja, contradição com o que está escrito atrás, são cidadãos portugueses. Teriam a sua cidadania posta em causa e Portugal as suas obrigações internacionais postas em causa. Depois temos também uma questão, é isto permutável? Ou seja, há muita gente que fala português e que aprende português. Em Goa, por exemplo, nascidos antes de 61, têm direito à cidadania portuguesa, nascidos depois de 61, nascem na cultura e na língua portuguesa. Deverão ter a cidadania portuguesa por causa disso. Os judeus sefarditas, já aqui citados, embora com argumentos e razões diferentes das do LIVRE, de Amsterdão, com cultos na sinagoga portuguesa de Amsterdão, em língua portuguesa até hoje. Em 1941, se não me engano, pediram para ser recebidos no Estado português por serem de nação portuguesa, era assim que eram conhecidos tradicionalmente, foi-lhes dito, sim, se tiverem passaporte português. Não tinham, mas falavam português há 400 anos. E podemos ir por aí afora. A região de Miranda pertencia ao reino astur-leonês e, portanto, é uma faixa que falou outra língua, embora pertencesse ao reino de Portugal, desde o século XII, e só foi descoberto no final do século XIX que ali havia milhares de pessoas que falavam mirandês, ou seja, astur-leonês. Se ainda existissem, aquelas que só falassem mirandês e não língua portuguesa teriam a cidadania posta em causa. Uma família de imigrantes que decida não ensinar português ao seu filho, o filho não tem culpa disso. Bem, por aí afora. E depois há toda a questão do dever, não só de conhecer a língua, mas a cultura. Em que sentido? Correspondência entre sujeitos e predicados, não pôr vírgulas a mais nas frases, conhecer bem a história da cultura portuguesa. Eu aqui há uns tempos ouvi um deputado municipal do Chega, na Assembleia Municipal de Lisboa, dizer que uma mesquita na Moraria era uma entorse à tradição e à história do local. Portanto, é um problema, porque a própria intervenção era uma entorse ao conhecimento da história do local, ao conhecimento da língua e até ao dever conhecer da própria palavra Mouraria, que não é assim por acaso. E pronto, creio que são razões. Bem, mas ainda há razões linguísticas, uma boa razão, porque no outro dia falávamos de convidar não só constitucionalistas. O que fazer aos crioulos de base portuguesa, ao papiamento, ao patuá, ao papiá cristã? Quem fala papiá cristã na Malásia há séculos? Devemos ir reconhecer a cidadania? Fascinante, se calhar devemos, não sei se é o que o Chega quer. Mas pronto. São problemas mais do que suficientes para ver que isto seria uma proposta que tornaria o artigo 4º uma contradição nos termos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu não sou mirandês, mas sou mirandelense e posso garantir que os mirandeses, agora a maioria, só sabe português, já não sabe é o mirandês. Isso é. Eu não sou mirandês, mas é mirandelense, é uma parte. Tem a palavra agora, pelo Chega, o deputado André Ventura.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu vou começar por dizer o seguinte. Nós podemos ter aqui todo o tipo de discussões, mas os que querem usar este fórum, para fazer ataques grotescos ou piadas de mau gosto, sabem que comigo vão ter uma coisa, vão ter resposta, e eu vou dá-la agora. E a primeira resposta vai ser esta. Eu não aceito que alguém diga que um deputado municipal do Chega fez um entorce à língua portuguesa quando teve uma deputada do seu partido aqui no Parlamento a fazer entorces seguidos à língua portuguesa durante um mandato inteiro. E agora vá ler e vá ver o que é que eu estou a dizer. E vai ver vários ataques seguidos à língua portuguesa, ao seu partido, a sua representante aqui, a tal que depois disse que era mentirosa e afastou do seu partido e a mandou sair de casa. Essa, está a ver? Isso é que foram entorces grandes à língua portuguesa, até musculares às vezes. Agora aprenda. João Coutinho Figueiredo, eu não tenho que aprender. Não é só atacar os outros, tem que também saber ouvir. Isto é que são entorces à língua portuguesa.
Desculpa, é só silêncio, é assim.
Obrigado, Sr.
Vamos lá ver, a discussão pode ser ativa, à vontade aqui, deve-se discutir. Agora, é cada um no seu lugar, mas não é usando situações que depois nos podem deixar numa situação extremamente complicada. Acho que nenhum de nós quer, e portanto o André Ventura pode responder como entender. Exato. Agora, não use assim linguagem que seja considerada abusiva nesta situação.
Então, e as três intervenções anteriores que usaram linguagem abusiva?
Sim, mas não usaram linguagem abusiva.
Criticaram. Os deputados municipais do Chega não sabem falar português.
Não disseram do Chega.
Quando a deputada nacional, de tudo era quem menos sabia falar português. Portanto, talvez aprenda um pouco sobre isso. Lá está racismo, claro. Claro que é racismo. Não podia ser outra coisa. Nós podemos discutir, obviamente, a sistemática da coisa, mas era o mesmo que eu dizer, que vocês querem uma Constituição enxuta, porque de facto não têm ideias nenhumas. Por isso é que têm tão poucas propostas, ao ponto que hoje foram pôr propostas de alteração das sedes dos locais dos institutos, porque nós vos dissemos que vocês tinham zero propostas, porque trabalhar com vocês é zero. Portanto, não compreendeste bem. É, quando alguém vos diz que não trabalham, vocês o que é que fazem? Vão pôr propostas de alteração dos locais. Um passa para Lisboa, outro passa para Leiria, outro passa para... Pronto, é isso que vocês fazem. E, portanto, dizer que que há propostas do Chega com erros, claro que há, mas sabes, da Iniciativa Liberal também há muitas, muitas, e muitas com erros até gritantes, e algumas de frases até que vocês não sabem fazer, lamento imenso, mas é a verdade. Finalmente, Sr. Deputado Alma Rivera, sim, nós não votámos contra José Saramago, não tem a ver com a cultura, sabe o que é que tem que ver? Tem que ver que o José Saramago, que você acha que é representante da cultura portuguesa, foi quem mais saneou jornalistas em Portugal nos anos 75 e 76. Jornalistas como aqueles que estão ali foram saneados pelo Sr. José Saramago. E, portanto, não. Para nós a cultura portuguesa não é censura, nem saneamentos políticos.